Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. Hoje falamos sobre a pedra no sapato que trava o caminho da educação. Andamos nisto desde 2018. Nas escolas e entre os professores trava-se uma luta laboral sobre a recuperação do tempo de serviço congelado nos últimos 20 anos, com graves consequências para a educação em Portugal, em particular na escola pública. A recusa do anterior governo em ir além da recuperação de 2 anos, 9 meses e 18 dias, dos quase 10 anos exigidos pelos professores, esteve na base de greves sucessivas, ou de manifestações que chegaram a reunir mais de 100 mil docentes. Durante a última campanha eleitoral, gerou-se um consenso entre os partidos sobre a necessidade de ultrapassar este constrangimento. Não estão em causa apenas as escolas paralisadas, os alunos sem aulas, os transtornos para as famílias ou os danos nos processos de aprendizagem. Está também em cima da mesa a urgência em recuperar o ânimo, a motivação e a disponibilidade dos docentes para assumirem com entusiasmo e brio o seu crucial papel na sociedade portuguesa. Ontem e hoje, o Governo dialoga com os sindicatos para resolver o problema. Há, à partida, calendários diferentes para devolver o tempo de serviço perdido. O Governo fala em 5 anos, os sindicatos querem 3. Querem também medidas no sistema de progressão da carreira ou apoios para professores deslocados. Terá chegado o momento da concórdia? Será que em breve se vai retirar do sapato a pedra do tempo de serviço que tem perturbado a educação em Portugal? Para refletirmos sobre o que está em jogo, temos connosco António Teodoro, professor catedrático de Sociologia da Educação e Educação Comparada na Universidade Lusófona de Lisboa, diretor do Instituto de Educação e coordenador científico do Centro de Investigação Interdisciplinar em Educação e Desenvolvimento. António Teodoro foi igualmente presidente e fundador da FENPROF e, entre outras funções em Portugal e lá fora, consultor de António Guterres para os assuntos da educação entre 1995 e 1999. Bem-vindos ao P24. Hoje é sexta-feira, 18 de abril de 2024. Professor António Teodoro, um acordo sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores será suficiente para que a tranquilidade regresse à docência e às escolas? Ou esse ponto é apenas uma espécie de ponta de iceberg de um problema muito mais vasto?
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e por estar aqui convosco neste podcast. Esta questão da contagem do tempo de serviço e da recuperação do tempo de serviço é uma questão simbólica e que espero que seja importante para dar paz às relações laborais no campo da educação e para permitir equacionar os muitos problemas que afetam a educação pública, a educação em geral no nosso país. Para isso é necessário que as promessas eleitorais, nomeadamente dos partidos que suportam o governo, mas também da própria oposição, visto que havia um largo consenso para a resolução deste problema, se concretizem. E permitam-me dizer que num processo de negociação é muito importante a confiança entre as partes. Nestas reuniões com as duas principais organizações representativas dos professores, é importante que seja estabelecido um calendário e, sobretudo, um clima de confiança. Não há nada pior num processo negocial que é a ausência de confiança entre as partes.
Isso responsabiliza uns e outros, evidentemente. Quer o governo, quer as partes.
Um e outro. Não há nada pior num processo negocial que o empatar, o dizer que sim, mas também dizer uma coisa e depois fazer-se de morto, como eu costumo dizer. E, portanto, era fundamental que este processo corresse claro, transparente e que dentro das disponibilidades orçamentais, em que obviamente, aliás, o Governo já anunciou que procurará dilatar em 5 anos a resolução do problema, as organizações sindicais vão procurar que o tempo seja menor, mas que isso seja claro, seja transparente e que não seja um processo que se arraste. A educação viveu tempos muito conturbados, juntou-se a pandemia depois com todo esse conflito e merece ter paz e merece, sobretudo, que as atenções não sejam desviadas para esta questão que, por muito importante que seja para os professores, não é inequivocamente o problema-chave e o problema crítico da educação em Portugal.
Portanto, mas é de tal forma simbólico, se bem entendi as suas palavras, que se não se resolver essa questão, é muito difícil caminhar para a frente e chegar à tal pacificação de todo o clima nas escolas.
Esse foi o grande erro do governo de António Costa, não perceber o caráter simbólico desta questão, mas portanto, como eu volto a dizer, é fundamental e isso deve ser feito o mais rápido possível para evitar inquinar outros processos.
Uhum. Os professores conseguiram no anterior governo a rara façanha de causarem danos às famílias e aos alunos através de greves sucessivas, mas nem por isso a sua luta perdeu a simpatia dos cidadãos. Como é que, na sua opinião, se pode explicar este aparente paradoxo?
O movimento sindical dos professores, desde muito cedo, nomeadamente quando eu tive responsabilidades, procurou sempre aliar a defesa dos interesses profissionais dos professores à defesa da escola pública, da qualidade e exigência do ensino. Desde, e agora estamos a comemorar os 50 anos da Revolução e que correspondem também à criação, aos 50 anos da fundação dos sindicatos dos professores, foram fundamentais para a construção do consenso social que permitiu a construção da escola pública portuguesa no seu sentido amplo, da escola para todos, com conflitos ao longo do tempo, mas criou um consenso de prioridade educativa e de um consenso público sobre a importância da democratização da educação. Democratização não apenas no acesso, porque esse conceito vinha, inclusive, do início dos anos 1970, nomeadamente vulgarizada pelo discurso de Veiga Simão, do último ministro do Estado Novo, mas também pelo conceito de democratização do sucesso educativo. Não basta que as crianças e os jovens vão à escola, é importante que aprendam, é importante que tenham acesso e, sobretudo, que a escola não seja um elemento de acentuação das desigualdades sociais. Esta cultura que hoje se chama de inclusão, de respeito pelas diferenças, faz parte do ADN, das características matriciais do 25 de Abril.
É em defesa destes valores, portanto, que há esta espécie de mobilização coletiva, esta simpatia pela causa dos professores.
Sim, é essa a sua interpretação. É a minha interpretação e, portanto, as famílias percebem que os professores portugueses, aliás, os próprios dados comparativos internacionais, mostram que a escola portuguesa é mais inclusiva que muitas das suas congéneres europeias. E isso tem a ver com as características do próprio expansão da escola para todos em Portugal. E esperemos, e isso é uma das minhas preocupações grandes hoje como professor universitário e que trabalha esta questão e que sou responsável pela formação de futuros professores, é como é que esta cultura, uma cultura que de alguma forma foi construída com o 25 de Abril enquanto ruptura com o período anterior, esta cultura pode ser transmitida às jovens gerações. Uhum. É uma tarefa não apenas dos sindicatos, é uma tarefa das universidades e das escolas superiores de educação, é uma tarefa das associações profissionais.
É de todos, ao final de contas.
De todos. Uhum. Portanto, ou seja, uma cultura que valorize os professores. Na altura em que eu estive na FENPROF, nós tínhamos uma palavra e foi uma campanha que é dar rosto ao futuro. Esta ideia de que a escola, os professores são importantes para dar este rosto de uma sociedade mais justa, mais equilibrada e não que acentue os fatores de exclusão, os fatores de ódio, os fatores de desigualdade económica e social que existem nas sociedades. A escola não pode tudo. O que não pode é acentuar o que existe. A escola não pode tudo e não estou aqui a fazer nenhum discurso no sentido de dar à escola todas as responsabilidades, não.
Mas sem a escola não se consegue nada.
Não se consegue nada e uma coisa, a escola não pode acentuar o que existe.
O mal, os problemas que existem. Muito bem. Diga-me outra coisa. O Ministro da Educação reconhece que a valorização da carreira, e estou a citar, a valorização da carreira é a solução para combater o problema da falta de professores no país. A pergunta é, professor, será mesmo esse o principal problema da profissão docente? Ou há aqui outros déficits, nomeadamente ao nível de estatuto, que exigem ou necessitam outras reparações?
A questão da falta de professores é uma questão complexa e que tem múltiplas variáveis e múltiplas entradas. Uma, de facto, é a do estatuto social e das representações que na sociedade existem sobre a profissão de professor. Essas representações são muito desiguais. Os estudos de que existem mostram que essas representações são muito desiguais. As classes médias e altas não desejam que os seus filhos sejam professores, nomeadamente professores de educação básica e secundária. Mas a profissão docente continua a ser uma profissão de ascensão social. As classes mais baixas veem na docência uma possibilidade dos seus filhos melhorarem o estatuto social das famílias. Mas isso, nos últimos anos, degradou-se, nomeadamente com a consciência de que era uma profissão sem futuro, sem emprego, de casa às costas, sem possibilidade de constituir família, com muitos riscos. É importante reverter essa situação. Para além disso, é fundamental equacionar a questão da formação de professores. E isso é uma tarefa hoje, com a autonomia das universidades, dos institutos politécnicos, é uma tarefa que envolve muita gente e que envolve e que impõe a criação, sobretudo, de condições de reforço da profissionalidade docente. Por exemplo, com uma ligação muito estreita entre as universidades e as escolas de residência. Ou seja, há aqui mudanças radicais na formação. Eu, o António Novo, muitos outros temos defendido, por exemplo, formas de formação clínica, muito próximo do que as profissões da saúde têm. Apenas os médicos, os enfermeiros, outras profissões de saúde. Isto é, uma ligação muito estreita entre a investigação, o conhecimento das ciências da educação, o conhecimento das várias áreas científicas que são o cerne dos programas, mas o saber fazer. O saber fazer não é ouvir fazer, é fazer em contexto. E, sobretudo...
Portanto, uma dimensão mais prática da formação. É isso que está a sugerir?
Uma ligação que una a prática e a investigação, que permita que os professores reconstruam, porque os professores reproduzem normalmente os seus percursos anteriores. Nós sabemos isso da investigação. São os nossos percursos anteriores, nomeadamente no ensino secundário, que constroem os nossos modelos de ensino. E, portanto, se nós queremos introduzir novas formas de trabalhar na aula, novas formas de organizar o espaço,
novas tecnologias.
novas tecnologias, novas formas de relação, isso não é um processo apenas cognitivo ou sobretudo cognitivo. É um problema de fazer em contexto. Ninguém muda as suas práticas se não as tiver experimentado, se não analisar que esse novo modo de fazer é melhor do que o anterior, porque senão eu fico sempre, isto tudo é muito bonito, mas é muito teórico, e fica nesta conversa em que não desenvolve, e não é um processo individual, é um processo organizacional, e isso é que é fundamental hoje na escola portuguesa, 50 anos depois, é o processo, as relações estão muito desgastadas, e portanto é necessário encontrar, qualquer que seja o governo, condições para retomar confiança nas relações, porque a atividade de ensino é uma atividade relacional, não é uma atividade de ter um gestor como um CEO de uma empresa, é alguém que é capaz de mobilizar uma equipa. Você foi diretor de um jornal e sabe que um jornal é muito parecido com isto, não é? Como é que nós somos capazes de mobilizar uma equipa? E algumas das ideias que hoje andam por aí, da ideia de diretores como gestores e fora da própria condição de professor, são profundamente errôneos. É como vocês nos jornais passarem a ter não jornalistas a dirigir os jornais. Não é assim que nós construímos uma escola que seja mais inclusiva, mais radicalmente democrática. Volto a dizer, não é para resolver todos os problemas, mas não pode nunca acentuar os problemas sociais que existem.
Sr. Professor, muito obrigado pela sua reflexão.
Eu é que lhe agradeço o convite.
Dickie Betts, guitarrista, um dos fundadores da Allman Brothers Band, morreu ontem na sua casa em Osprey, na Flórida. Tinha 80 anos. A sua pegada na história da música popular da América, em especial do Southern Rock, não se iguala à de Duane Allman, um nome lendário da guitarra elétrica aplicada aos blues, à country e ao jazz. Mas deve dizer-se que após a morte de Duane, num acidente, em 1971, Dickie Betts foi indispensável para tornar a Allman Brothers Band num caso incontornável de sucesso do rock nos Estados Unidos. Como jeito de homenagem, o P24 podia ter escolhido a canção Rambling Man, que escreveu em 1973. Preferimos este Jessica, do mesmo álbum, Brothers and Sisters, por ser um exemplo perfeito da sua arte de tocar guitarra, lá, no sul dos Estados Unidos, do racismo Jim Crow, onde uma banda de brancos e negros tinha a coragem de cruzar o country com o blues. O P24 regressa segunda-feira. Até lá, tenha um bom fim de semana.
O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.